Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas partilha a história de um antigo estudante que tenta a sua sorte fora de portas. Hoje viajamos até ao Catar, onde está Rui Mendes. O Rui estudou Ciências da Comunicação, especializando-se em Publicidade e Relações Públicas, aqui na Universidade Minho, e agora está em Doha. Rui, deixa-me antes de mais dar-te as boas-vindas à Rádio Universitária de Minho. Obrigada por aceitar estar connosco e partilhar a tua história, esta tua experiência internacional, e eu começo mesmo por aí. Como é que tu chegas ao Qatar?
Antes de mais, muito obrigado, Helena, pelo convite também. É um prazer estar aqui e falar um pouco também da minha experiência. A história de como eu cheguei ao Qatar passa pela minha experiência, principalmente pela minha influência do programa Erasmus. Eu fiz Erasmus em 2016, não estou em erro, fiz em Itália, e descobri que viajar realmente dava outros conhecimentos e outra experiência na vida, e era algo que eu gostava de fazer no meu trabalho, e pensei que era algo que eu ia gostar de fazer. Comecei a pesquisar um pouco que nível, que tipo de trabalhos é que eu poderia fazer, e o trabalho de comissário de bordo apareceu em quase todas as pesquisas, claro, e comecei a procurar companhias que contratassem em Portugal, companhias estrangeiras, e apareceu o caso da Emirates, da Qatar Airways também. Mais tarde, quando terminei o curso, até fui um ano para Lisboa, e mais tarde a Qatar Airways estava a contratar lá, e consegui passar em todas as fases da entrevista, e lá fui eu para o Qatar 6 meses depois.
Acaba por ser assim um bocadinho ocasional o Qatar, então?
O Qatar acaba assim por ser ocasional, porque eu nunca considerei sempre o Qatar, olhei um pouco mais para a Emirates, porque a nível de marketing é uma marca que também estava um pouco mais presente em Portugal. Mas naquele momento não estavam a contratar realmente, mas no final de contas acaba por ser, as empresas acabam por ser muito semelhantes, e até os benefícios e até as viagens que fazemos e o tipo de trabalho é muito parecido, por isso era realmente aquilo que eu procurava.
Esta motivação e até esta curiosidade de trabalhar fora do país, moveu-te a oportunidade de teres uma vida mais estável, ou mesmo esta experiência, esta aventura fora de portas?
Acho que foi um pouco dos dois. Uhum. Acho que na nossa geração nós temos uma oportunidade muito boa de podermos visitar, de podermos ver o mundo. Realmente acho que o nosso país é um, acho que nós que viemos para fora entendemos que Portugal é um país incrível, mas no entanto não nos oferece as condições que por vezes queríamos. E eu tirei Ciências da Comunicação, Jornalismo, Publicidade, os meus colegas de Multimédia também, e era muito complicado realmente encontrar um trabalho na área, e um trabalho em que fôssemos valorizados pelo nosso profissionalismo, pela nossa qualidade também. E foi um pouco por isso. Claro que as condições de vida aqui são melhores e os salários são melhores. Claro que também estou longe da família e dos amigos, da minha cultura, também é um pouco complicado isso. Mas acho que, por um lado, esse lado profissional, por outro lado, esse desejo de visitar o mundo, que é uma oportunidade que todos temos, mas temos que aproveitar também.
Pois é, e tu fazes disso o teu dia-a-dia, não é? A cada dia visitas uma parte e um cantinho do mundo. O que é que tu fazes? Explica-nos lá quais são as tuas funções.
Ora bem, nós pensámos que um comissário de bordo é servir chá e café, muitas
Exatamente,
vezes.
Mas tu estás aqui muitas para desmistificar isso, não é?
Exatamente. Não só tem a parte do serviço, que na Qatar Airways nós somos considerados a melhor companhia aérea do mundo, então a expectativa é muito elevada. Não vendemos umas rifas e servimos um café, está feito. Temos muitos serviços, somos muito particulares com os detalhes. Temos a business class, é a melhor do mundo também, e o que é muito complicado dizer numa indústria como a aviação. Mas não passa só pela parte do serviço, é muito pela parte da segurança. Nós somos treinados a nível de apagar um incêndio a bordo. A nível de primeiros socorros também, já tive algumas situações de primeiros socorros em que não é fácil para todos. No meu caso, eu cheguei a dar oxigênio a um bebé. O que foi uma experiência assustadora, é muito assustador. Eu estava a meio do serviço a fazer um voo de Doha para Istambul e o bebé tinha asma. E a mãe levanta-se muito rápido e pede para dar oxigênio ao bebé. Eu, neste momento, estou com um croissant na mão a fazer o serviço de pequeno almoço e com um croissant na mão. E o meu coração parou naquele momento. E o treino, no, o treino neste momento, vem acima. E nós temos que reagir muito rapidamente. É preciso reagir bem a este tipo de pressão. Felizmente, correu tudo bem. Mas são situações que nós nunca sabemos. Nunca sabemos o que podem acontecer. Por isso nós não estamos simplesmente a servir cafés a bordo, mas temos que ter a certeza que o voo vai correr tudo bem a nível de segurança também, que é muito importante isso.
Olha, já tiveste assim algum susto no meio de tantas viagens? Ou essa foi mesmo a situação mais marcante?
Essa foi um pouco foi a situação mais marcante a nível de estar assustado, realmente. Tive outras situações em que nós conhecemos passageiros de todo o mundo, tive algumas situações engraçadas e pessoas muito interessantes que conheci, mas esta foi uma situação que me marcou bastante, por acaso.
Olha, de que forma é que tu sentes, ou se é que sentes, não é? Mas de que forma é que
Sim.
a Universidade do Minho acaba por marcar o teu percurso e de que forma é que te ajuda nestas funções diárias?
Acho que a Universidade do Minho, para mim, será sempre a minha casa. Acho que todos nós que fazemos esta entrevista contigo e com a Rome, nós sentimos isso. Acho que a Universidade do Minho foi a nossa casa e ainda é, e Braga também. E acho que a Universidade do Minho marcou-me pela influência também com os estudantes estrangeiros que vinham estudar para Braga também. Foi interessante ver isso, aprendemos bastante a conviver com outras culturas. Acho que a Universidade do Minho permite isso. Acho que a parte da comunicação também foi muito importante para o meu trabalho no dia a dia. No geral, também foi. A Universidade do Minho, deixa-me pensar. A Universidade do Minho foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, no fundo, no meu desenvolvimento pessoal. Acho que como pessoa, nós entramos aos 18 anos como perdidos, não temos experiência de vida. Eu sou da Trofa, mas acabei por ter aí a minha casa com os meus colegas de curso, meus melhores amigos. E foram 3 anos que me ajudaram a crescer imenso como pessoa. E acho que será sempre um percurso que vou ter imensas saudades e que me marcou imenso para o futuro.
Olha, e que memórias guardas desse tempo de estudante?
Tantas, tantas. Não só das quartas académicas, mas memórias. O
Lembras mais
terceiro
os
ano
momentos?
foi muito interessante também. Claro que tenho o tema da praxe também, claro, mas acho que foi algo que, no, que vou sempre lembrar-me das brincadeiras que nós fazíamos, os meus colegas que me receberam na universidade também. As festas, os colegas de curso que conhecíamos, os colegas de outros cursos que conhecíamos também, algumas atividades que fiz, participei na estive na Tuna Universitária do Minho durante algum tempo, foi uma experiência incrível. Estive na Erasmus Student Network, lá está o contacto com estudantes estrangeiros. Guardo imensas memórias, é complicado escolher uma.
Claro.
Claro que o enterro da gata também foram alturas muito boas, foram alturas incríveis. Guardo muito, foram tempos muito felizes para mim. Foram tempos da universidade, foram foi era sempre uma mistura de ansiedade de acabar o curso, ansiedade sobre o nosso futuro, mas também, no fundo, saber que estávamos a viver uma altura muito especial das nossas vidas, uma altura especial por ser curta e especial porque realmente nós estamos numa fase das nossas vidas em que nada está escrito, em que nós podemos escolher o caminho que queremos. E acho que o que mais me marcou foi essa mistura toda de sentimentos, de estar com quem mais gostamos e da ansiedade e incerteza do futuro também.
Olha, vamos recordar então essa altura especial e esses dias felizes através da música. O que é que tema é que tu escolherias para lembrar os momentos que viveste na Universidade de Minho?
Ora bem, eu escolheria a Summertime da Janis Joplin, porque esta música, sempre que ainda a ouço, lembro-me da... Eu tinha uma, aluguei uma casa na Rua de Barros e era a altura de verão, a altura de maio, junho, que nós tínhamos que estudar e que por vezes terámos uma altura só para relaxar um pouco, e era uma música que muitas vezes aparecia na nossa playlist e que me lembra do verão e lembra desse sentimento de final de tarde em Braga.
Depois da música, voltamos à conversa com Rui Mendes, mais um antigo estudante da Universidade do Minho, a tentar a sua sorte fora de portas, neste caso em Doha, no Qatar. Rui, como é que tu estás a viver toda esta experiência?
Realmente o meu trabalho não é normal comparado com os outros. Acho que não é um trabalho das 9 às 7. É um trabalho que É um trabalho muito aleatório a nível do horário. Eu acabei de chegar de Pequim e foi um voo de 8 horas. Eu cheguei às 5 da manhã, então dormi o dia inteiro. Agora vou estar acordado. Depois tenho um voo de manhã ou tenho um voo à noite. Os nossos horários estão completamente alterados, por isso realmente passa muito rápido. Mas tenho vivido isto como uma aventura. Tenho vivido isto como uma aventura. Estive em lugares que nunca pensei estar. Conheci pessoas de países que quase que não sabíamos que existíamos. Nem sempre é fácil. As saudades por vezes são muitas, mas tenho vivido isto como uma aventura, realmente.
Olha, falavas das saudades e eu vou aproveitar a deixa para te perguntar, com que frequência é que tu costumas vir a Portugal visitar a família e os amigos?
Felizmente consegui passar um ano novo, mas estive cerca de meio ano sem ir a Portugal. Meio
Isso.
ano, acho que o tempo mais complicado sem ir a casa foi cerca de meio ano. Claro que trabalho para uma companhia aérea, o que facilita ir a casa realmente em caso de emergência, ou se não conseguir aguentar mais a nível de saudades, mas
Mas dói a
com o
saudade
trabalho e
durante 6 meses, dói.
sim, 6 meses é complicado. 6 meses é complicado também porque pensamos que fica aquela sensação de que estamos a perder o que se passa em casa. Fica a sensação que a vida continua por aí e que nós estamos aqui um pouco longe de tudo. É um pouco isso, mas lá está, não podemos ter tudo. Não podemos ter
Claro.
tudo. Acho
E
que
o dia vai-se vivendo um
se
dia de cada
tivesse.
vez, não é?
Sim. É um dia de cada vez, porque eu acho que também se estivesse aí, não iria sentir a vontade de ir para fora, iria sentir a curiosidade de conhecer o mundo. Um
Claro.
pouco por aí também.
Olha, mas já agora, tu tens aí colegas portugueses? Há portugueses perto de ti?
Sim, há imensos portugueses. Por acaso, agora para Pequim, voei com uma rapariga, a Andreia, que estudou línguas orientais, línguas e literaturas orientais aí no Minho também, por coincidência. E realmente temos muitos pilotos, temos muitos engenheiros, comissários de bordo. Nós na Qatar Airways devemos ser cerca de 150, mas, e para todos os que me estiverem a ouvir agora, a Qatar Airways realmente também contrata em Portugal, cada vez mais. Chegaram a ir ao Porto, a Emirates chegou a ir a Braga também. E caso alguém esteja interessado no tipo de trabalho que fazemos, até podem, muito rapidamente, podem seguir esta profissão. Realmente estamos a ver portugueses chegar cada vez mais, o que é muito bom. E a Qatar Airways começou a voar para Lisboa o ano passado. Este ano vai iniciar um segundo voo diário, o que realmente me permite ver também mais passageiros portugueses. O que é sempre muito interessante ver, e são pessoas que vão para todo lá no mundo. Eu cheguei a apanhar passageiros para, por exemplo, para o Irão, e quando viram um português, e quando disse bem-vindos, sejam bem-vindos, boa tarde, eles ficaram muito surpreendidos por ver um português na Qatar Airways. É sempre uma reação interessante ver isso.
Aí eu, olha, eu falo por experiência própria quando viajo
Sim.
para outros locais e na tripulação aparece um português. Digo-te que a viagem até corre melhor, não é? Porque sentes que há sempre um português em cada cantinho do mundo que leva um bocadinho do
Exato.
nosso país para que outras pessoas conheçam aquilo que somos. E vocês têm muito esta facilidade, não é? De vocês lidam com
Sim.
tantas pessoas de tantos locais, acaba por ser enriquecedor para vocês, mas também para quem vos contacta convosco e consegue perceber um bocadinho daquilo que é Portugal e que vai além do Cristiano Ronaldo, não é? Porque há muito esta ideia,
Exato, exato.
há muito esta ideia associada a ele, mas vocês também levam um bocadinho do nosso país. E a propósito disso, e falavas há um bocadinho também das diferenças culturais que sentiste, o que é que foi mais impactante para ti quando chegaste?
Ora bem, eu cheguei em junho de 2018, há cerca de ano e meio, e cheguei em junho, que foi a altura, primeiro é o verão no Catar, já falo um pouco mais sobre isso, e segundo era o Ramadão. Ou seja, eu cheguei numa altura em que estavam cerca de. Eu cheguei à 1 da manhã, 2 da manhã, e estavam 40 graus. Estavam 40 graus e uma umidade incrível em que eu pus o pé fora do aeroporto, já estava completamente encharcado de suor. E a primeira noite, eu cheguei a casa por volta das 3, 4 da manhã, a primeira noite eu estava a tentar dormir e de manhã, especialmente durante o Ramadão, é a altura da oração e é a altura no Ramadão em que normalmente as orações, porque eles têm os alto-falantes para chamar toda a gente à volta na área, para vir à mesquita, e sempre com uma espécie de canto, em árabe, claro, com uma espécie de canto, e então eu de manhã, eu estava a tentar dormir, e de manhã a primeira coisa que eu ouço foi essa oração, em que eu ainda estou com a mentalidade que estou em Portugal, na mentalidade que estou em Braga, ou que estou na Trofa, ou em Lisboa, seja onde for, e eu ouço uma oração em árabe, e só penso onde é que eu vim parar, o que é que eu estou aqui a fazer, mas acaba por ser, o Qatar é um país que maioritariamente são os expats, os expatriados, são os estrangeiros que estão aqui. Por isso acaba por ser uma mistura de culturas que nos permite quase ser neutros. Claro que nós mantemos a nossa identidade cultural, mas acabamos todos por conseguir conviver uns com os outros muito facilmente. Não, apesar de ser um país árabe, claro que há diferenças. Por exemplo, eu não posso ir a um restaurante e beber álcool. Nós, se quisermos beber álcool, temos que ir a um hotel, por exemplo. Claro que os preços são muito mais elevados também. A nível de relacionamentos, eu não posso, neste momento, por exemplo, eu não posso ir viver com a minha namorada. Não posso viver com ela. Se eu quiser viver com ela, tenho que casar com ela. E não só para casar com ela, teria que pedir autorização à minha empresa, o que para nós é algo impensável. Por isso acaba por ser essas as diferenças, porque aqui não há sindicatos, não há nada que proteja os trabalhadores, por isso as condições nem sempre são boas, principalmente para pessoas de países menos desenvolvidos. Claro que para nós, como europeus, e para mim, como europeu, estou numa posição, não digo de poder, claro, mas estou numa posição mais livre, estou numa posição em que a qualquer momento eu posso fazer as minhas malas e ir embora, claro. Mas diferenças culturais é mais por isso. Acho que uma coisa que eu não gosto aqui, claro que não vou falar só de coisas boas, uma coisa que não gosto aqui é que existe muito essa diferença de classes, é quase como castas, como na Índia. É porque a primeira experiência que eu tive aqui foi ir ao supermercado e claro, tinha a rapariga na caixa e tinha um senhor do Nepal, da Índia ou do Bangladesh, um país dessa região que. O único trabalho dele era colocar os produtos nos sacos de plástico, ok? E normalmente, eu quando cheguei lá, para ter uma diferença cultural, eu quando cheguei lá, eu peguei nas minhas próprias coisas e coloquei nas sacas de plástico, coisa que fez as pessoas olhar assim para mim de forma um bocado estranha, por exemplo, porque é que ele está a fazer aquilo, e eu vi ao lado uma senhora árabe. Digo árabe porque é complicado identificar o país,
Claro,
não é
claro.
necessariamente catarí, mas vi
Sim.
uma senhora árabe e a estalar os dedos do género, leva as minhas compras para o carro imediatamente. E lá foi o senhor com as malas. E são esse tipo de coisas que foi essa. É esse tipo de coisas que eu não gosto neste país, realmente.
E tu conseguiste adaptar-te bem a
Sim,
essas
sim.
diferenças?
Para mim é fácil porque eu muitas vezes estou fora de Doha, muitas vezes estou fora do
Pois.
Qatar. É mais por isso. Agora, a qualidade de vida aqui é muito boa, é um país muito seguro. Agora estamos no inverno. O inverno aqui, que para eles é muito frio, são 15 graus. O que para mim é. Para mim, se o tempo estivesse aqui assim, era fantástico o ano inteiro, mas chegou um ponto em que é impossível sair de casa. Mas adaptei-me bem. Acabei por me adaptar bem. Eu no início também foi interessante viver os meus colegas de casa inicialmente. Um era turco, o outro era do Egito. Mas acho que na nossa companhia, também na nossa empresa, acaba por ser uma coisa muito natural e acaba por ser uma coisa que nós rapidamente nos habituamos.
E sentes que foste bem acolhido pela comunidade local?
Sim, sinto foi. Lá está, aqui é um país cheio de nacionalidades. Na nossa empresa, nós temos praticamente todas as nacionalidades no mundo a trabalhar. Por isso, acho que é muito fácil uma pessoa vir para cá. Como estrangeiro, como pessoa de outro país, acho que nos recebem muito bem e no caso de Portugal as pessoas estão muito interessadas e muito curiosas em conhecer o nosso país, que muitas vezes as pessoas, os taxistas e tudo, dizem, ah, Cristiano Ronaldo,
claro.
pois, é isso, exatamente. Mas muitas vezes eu sinto a vontade de falar do nosso país e as pessoas estão muito interessadas e cada vez estão mais curiosas em conhecer o nosso país e nunca conheci alguém que tivesse ido a Portugal e que não tivesse gostado.
Olha que bom, olha que bom. Olha, como é que foi a adaptação ao idioma?
Ao idioma? O idioma, eu não apanho nada a nível de árabe, porque realmente também é muito complicado. Não só tem a forma de escrever, como a nível de falar e tudo, é uma língua muito complexa que eu não me vou dedicar a isso, porque vai demorar imenso tempo. Acho que... lá está, é um país que praticamente toda a gente fala inglês. Quase todos. Claro que já tiveste casos em que as pessoas se calhar vão para Macau e têm o mandarim ou vão para Bruxelas e falam francês ou flemish, mas aqui realmente nós falamos inglês, todos falamos inglês, felizmente. Nós apanhamos no nosso dialeto, acabamos por apanhar algumas expressões árabes. Nós dizemos o halas, que é terminado, acabou, ou o inshallah, ou é como se estivesse a dizer se Deus quiser ou se Deus permitir, uma coisa assim do género. Acabamos por apanhar essas expressões que são muito interessantes, mas a língua realmente, mesmo a bordo, quando estou a trabalhar e temos os anúncios em inglês e em árabe, chega à parte de árabe e eu ignoro completamente, já desligo. Mas é interessante saber também que uma pessoa já quase começa, não digo entender a língua, mas com o devido contexto, acabamos por entender muito facilmente. No meu caso, eu tenho cabelo escuro, tenho barba também, e eles muitas vezes pensam que eu sou árabe, especialmente a bordo. Especialmente a bordo, eles falam para mim em árabe e só que com o contexto eu já entendo o que eles querem dizer, então muitas vezes eu respondo em inglês e muitas vezes eles dizem uma coisa para mim completamente imperceptível e eu digo, sim, vamos servir o jantar daqui a 20 minutos. Eles, ok, está bem. Pronto, e eu, olha, acertei no que ele queria dizer.
Olha, o que é que tu há bocadinho falavas daquilo que não te agrada tanto aí, mas aquilo que tu
Sim.
gostas mais?
Aquilo que gosto mais no país,
Sim, na generalidade,
no trabalho,
né? Sim, na
na generalidade,
sim.
aquilo que gosto mais, lá está, aquilo que gosto mais é a natureza do meu trabalho, realmente. Acho que viver no país, aquilo que gosto mais é um país muito seguro, é um país que não digo que tenha imensas coisas para fazer comparado com o nosso, a nível de atividades e tudo, mas é um país que realmente é bastante seguro, a qualidade de vida aqui é muito boa. Acho que nós temos um seguro de saúde para quem tem família, a educação é completamente de graça para a família e tudo, a nível da acomodação tudo também está incluído. Por isso, a nível de qualidade de vida, nós temos uma boa qualidade de vida, se não contarmos com o calor, no verão, claro. O que mais gosto mais é realmente o meu trabalho não ser tão linear como ir para um escritório e voltar todos os dias. Acho que o que eu mais gosto é de receber o calendário a meio do mês que me diz onde é que eu vou viajar no próximo mês. E neste mês eu vou, tanto vou a Nova York como vou a Veneza, fui a Lisboa, consegui fazer o voo para Lisboa realmente, vou a Pequim, vou a Estocolmo, vou a Manchester, Maldivas, seja onde for este mês, este é o meu mês. Acaba por ser muito especial também. Temos algumas surpresas de vez em quando. O mês passado, fui escolhido para fazer um voo tivemos um Mundial de Clubes com o Flamengo, com o Jorge Jesus,
Sim.
não era? O Jorge Jesus jogou contra o Liverpool e eles jogaram aqui no Qatar. Então, para ir embora com toda a equipa e com os adeptos e tudo, eles escolheram algumas pessoas que falavam português e eu fui um dos escolhidos para fazer o voo. Para fazer o voo de Doha para Rio de Janeiro. Nós não voámos para o Rio de Janeiro, então foi muito. Foi, Realmente foi muito confuso receber o voo e depois percebi que foi por falar português também e foi muito especial e
mas
não tive a sorte de conhecer
com o Jorge Jesus?
Como?
Viajaste com o Jorge Jesus
infelizmente,
e com...
Infelizmente nós tínhamos dois voos e foi outro amigo meu português que acabou por levar o Jorge Jesus, não o conheci, levei alguns membros do governo brasileiro, levei alguns membros do clube, que para nós não nos dizem nada, claro, eu só queria conhecer o Jorge Jesus, mas já foi. Mas é realmente o ponto positivo do meu trabalho, é conhecer países, conhecer sítios que nunca na vida pensei que iria visitar e realmente é muito especial. Claro que muitas vezes não temos muito tempo, temos que sacrificar o sono e estamos exaustos, é um trabalho muito complicado a nível físico, porque nós nunca dormimos a horas certas e nunca comemos, é muito difícil mantermos-nos saudáveis e tem algum impacto na nossa saúde até, mas acho que é um trabalho que é único no mundo.
Olha, é tempo... desculpa, ia só sugerir que fizéssemos aqui uma pequena pausa na nossa conversa para voltarmos à música, desta vez um tema que te faça lembrar toda esta experiência internacional no Qatar.
Eu vou escolher, eu sempre gostei de Sinatra, de Frank Sinatra, e acho que com o meu trabalho não há uma música que seja mais apropriada que Come Fly With Me. Acho que é a música mais apropriada para o trabalho que eu faço.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a whole gang of cheers, just because we're together weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Pack a small bag,
Estamos hoje à conversa com Rui Mendes, antigo estudante de comunicação a viver no Catar. Rui, assim de forma muito rápida, e tu que estás habituado a viajar, que sítios e até que gastronomia é que tu aconselhas para quem for conhecer o Catar?
Ok, o Catar eu recomendaria primeiro uma viagem, uma visita ao deserto, que é muito interessante. O deserto tem uma particularidade que no... O pôr do sol é lindíssimo, o pôr do sol é único a nível de cor e tudo, acho que é incrível. Ter a experiência de estar no deserto, no pôr do sol, acho que é uma experiência única. Se visitarem o Catar, há imensas empresas que fazem um acampamento até no deserto com churrasco e tudo, e eu recomendaria fazer isso, uma visita ao deserto ou até ao mercado antigo, o Souk. Acho que recomendaria isso, até porque no Souk também podemos experimentar as comidas mais tradicionais. Aqui realmente no Catar, claro, o porco não está disponível, claro. O que é muito infeliz para nós portugueses, para nós os portugueses é muito infeliz, mas aqui no Catar, o Catar acaba por ser muito linear com os outros países, árabes, então acaba por ter muito hummus, os shawarmas, tem muito é tudo à base de galinha ou de borrego também, tem imensos pratos assim. Por isso acaba por ser, era o que eu acabaria por experimentar, é ir ao Souk e experimentar aquelas pequenas bancas de street food que acabam por vender estas coisas todas. E claro, os chás, eles são malucos por chá, têm imensas variedades que nós em Portugal nunca imaginaríamos. Acho, olha, que é o mais interessante, é esse tipo de comidas.
Já ficam aqui umas belas sugestões para quem for até ao Catar. Ia pedir-te agora, que já estamos perto do final desta nossa conversa, que conselhos é que tu achas importantes passar a quem está na expectativa também de tentar a sua sorte fora de portas?
Ora bem, como eu disse, acho que a nossa geração tem uma oportunidade única de conhecer o mundo. Nós temos o nosso cantinho junto ao mar, que é Portugal, que será sempre, mas apesar do nosso país ser maravilhoso, acho que é pequeno e que há imenso mundo para descobrir. E o que eu gostaria de dizer até às pessoas que estão na Universidade do Minho neste momento, o que eu gostaria de dizer é que o nosso curso não vai definir o nosso futuro. O nosso curso não vai definir o nosso percurso profissional e até pessoal, e é muito de não ter medo de arriscar. É muito de não ter medo de ir para fora, não ter medo de sair da zona de conforto. Se nós estivermos ansiosos ou com medo de tomar um passo, muito provavelmente esse passo é certo. É o que eu penso. Para mim foi muito assustador vir para aqui, foi muito... não é fácil. Nunca na vida pensei viver no Médio Oriente, claro, por tudo o que ouvimos até nas notícias, o que também é um pouco longe da verdade, mas o que eu... aconselho é a saírem da zona de conforto, a descobrirem o mundo, a descobrirem realmente o que queremos fazer no nosso futuro, descobrirem o que queremos fazer no nosso percurso profissional, o que não necessita de estar relacionado com o curso, é mais por aí.
Muito
de
bem.
Nos atirarmos.
Muito bem, belos conselhos. Rui, termino perguntando se pensas na possibilidade de tirar uma passagem só com data de regresso a Portugal.
Eu, se tivesse a oportunidade?
Sim, sim. Se pensas nessa possibilidade, se achas que um dia poderás voltar definitivamente ao país?
Sem dúvida. Eu neste momento, eu gostava muito, o meu sonho neste momento e até a nível de percurso profissional, eu gostava de ser piloto. Gostava de ser piloto. Vou tirar o curso. E acho que... daqui a uns anos, até quando também quiser começar uma família e quiser um pouco mais de estabilidade na minha vida, tenho a certeza e é algo que planeio, quero muito ir para Portugal, quero muito voltar um dia, porque de todos os países que eu já visitei, claro que há países muito especiais que eu gosto bastante, mas Portugal, acho que é raro ver, eu conheço outras pessoas que não gostam assim tanto do país, mas acho que os portugueses têm sempre aquela saudade e têm sempre aquele carinho muito especial por Portugal. E embora muitas pessoas aí não entendam, acho que o nosso país tem de tudo um pouco, e apesar de não termos muito, até a nível monetário, e termos alguns problemas no nosso país, acho que temos um país incrível e único E que vivemos muito bem, e vivemos bem com pouco, é mais por aí, mesmo, e especialmente aí no Minho também, temos boa comida, temos boa gente e o bom vinho, o vinho verde, claro, tudo isso que tenho imensas saudades e vivemos pouco, vivemos com pouco e vivemos muito bem, por isso sem dúvida que quero voltar para Portugal um dia.
Muito bem, olha Rui, muito obrigada pela conversa, espero um dia poder encontrar-te numa dessas viagens a uns palmos da altura, seja como assistente porta, seja como piloto, espero que tudo te corra bem nesta nova aventura e nesta nova fase. Muito obrigada por partilhares connosco a tua história.
Muito obrigado também pelo convite, mais uma vez.
Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo, que hoje nos levou até ao Qatar para conhecermos a história do Rui Mendes, que estudou Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. E é com uma sugestão musical deste antigo estudante que nos despedimos. Eu estou de regresso na próxima quarta com mais um Alumni pelo Mundo. Até lá.
Deixa-me rir, essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de dar e não é teu que queres vender. Deixa-me rir, tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista do regaço lá na gente. Não me venhas falar de amor. Deixa-me rir, tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o rir. Deixa-me rir, ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Escondida a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer. Segunda-feira.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.